11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é segunda, semana só começando e tá no ar o espaço de todas as torcidas. O 11 minutos está em campo. E por falar em segunda, nosso convidado de hoje torce pelo time que está sobrando na Série B. É o cruzeirense Rodrigo Rezende, ele está na ponta da linha. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia especial para todos os ouvintes do Conexão Senado. Um abraço para o pessoal de Lavras. Lavras, bem pertinho de São João del Rei, Adriano. Uma terra muito bacana da Universidade Federal de Lavras. Muito legal saber que o pessoal de Minas Gerais está nos ouvindo aí.
Oh, legal. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui no Conexão Senado.
Legal, Raquel.
O Rodrigo, eu acho que o Cruzeiro está, sim, é um caso único no futebol brasileiro. Porque o Cruzeiro não está mais na Série B. Ele já subiu, na minha opinião. Ele está a 18 pontos do Tombense, né, que é o que abre ali, né, depois do G4.
Isso.
Então o Cruzeiro não está mais na Série B, mas também não está na Série A. Então está numa espécie de limbo o Cruzeiro no futebol brasileiro. O que você acha?
Não, o Cruzeiro ainda está na Série B, Adriano, e eu acho que esse ano o Cruzeiro, depois das mudanças que a SAF proporcionou, né, com a chegada do Paulo Pezzolano, novo técnico, trocou o elenco praticamente todo, e a forma como o Cruzeiro encarou a Série B nesse ano, né, com a forma como foi planejado, a seriedade, fez com que o time tivesse essa tranquilidade, principalmente ali no meio da Série B, que aconteceu até agora com a sequência de vitórias, e agora já são 8 jogos sem perder, embora alguns empates, né? Fez com que o Cruzeiro chegasse nessa posição confortável, como você bem disse, encaminhando muito bem a classificação. Mas é futebol, né, Adriano? Futebol é um negócio complicado, viu? Enquanto você não consegue ali os pontos que precisa, ali, sabe, cada coisa que
é
muito melhor se garantir. E a mineirice fala alto aqui, né? É melhor garantir logo a classificação matemática para depois a gente comemorar direitinho.
É verdade. É o Rodrigo, pé no chão. Bom, aqui do meu lado está a Raquel Teixeira, que está fazendo hoje a estreia aqui também no 11 Minutos. Eu estou na expectativa, gente, desde o começo aqui do Conexão, eu estou na expectativa o seguinte: eu quero saber qual é o time da Raquel Teixeira. Vamos acompanhar aqui. Raquel, e aí? Conta para nós, o povo quer saber qual é o time da Raquel Teixeira.
Eita, Adriano, o negócio é complicado, viu? Tem tempo aí? Vamos conversar.
Temos.
Sério, sobre o assunto aqui. Eu sou flutuante. Pode ser flutuante? É o seguinte, eu vou explicar.
Ih, já ficou no muro.
Não, vou explicar, o negócio é complicado. Ó, lá em casa, vou te dizer como é que é. Meu pai, meu irmão, Flamengo, roxo. Meu marido é Vasco. Minha mãe sempre foi Fluminense.
Ah, opa, dona Maura, né?
É, tá sabendo,
tá,
né?
Tá.
Flusão.
Flusão.
Pois é, como é que eu posso escolher um time e ficar contra esse pessoal todo? Eu não posso, entendeu? Eu não gosto de deixar ninguém triste. Não vou, assim...
Carioca, né?
É, nossa, já pensou? A minha situação? Então eu fico assim, quem tá perdendo, né? Eu fico ali torcendo, quem tá ganhando, ganhou, beleza. É flutuante,
sugestão,
né?
Torce pro Botafogo, porque você não desagrada ninguém.
Olha,
eu não ouvi falar Botafogo.
Já pensou? Não tem, ainda não rolou Botafogo aí no meio, não, mas... Aí eu tô assim, entendeu, Adriano? Eu fico flutuante. Tem alguém mais triste, eu vou lá, dou aquele apoio, tal. Tem horas que eu sou Vasco, tem hora que eu sou Flamengo, tem hora que eu sou Fluminense. A gente vai, né, lidando aí com a situação do jeito que dá, né? Flutuante, flutuante.
Olha, a Raquel aqui me fez lembrar do Renato Coelho. A Isaura também aqui do Renato Coelho. Daqui a pouquinho nós vamos falar no Conexão do coração de Dom Pedro, né? A chegada do coração de Dom Pedro I, que estava dividido entre Portugal e Brasil. A gente falava que o coração do Renato era dividido metade Atlético, metade Flamengo. A da Raquel aqui também é uma mistura aqui de
tá
time.
Tá bem dividido,
mas
né?
A gente vai chegar lá, uma hora a gente vai aqui definir aqui o time da
Algum
Raquel Teixeira.
Algum deles vai falar mais alto.
Ok, bom, daqui a pouco nós vamos falar de Série B, com mais detalhes. Assunto que interessa, claro, ao Rodrigo Rezende e também ao Flávio, né, esposo aqui da Raquel Teixeira,
Vascaíno,
torcedor do Vasco. E também vamos falar da Série A, já que tivemos na rodada do fim de semana o jogo entre o líder Palmeiras e o Flamengo. Mas antes, vamos comemorar, pessoal. O Brasil é campeão da Copa do Mundo. Sabia, Raquel?
Calma aí. Não, Isaura. Calma aí, pessoal. calma. Nós não estamos falando da Copa do Mundo do Catar, que só começa em novembro. E sim da Copa do Mundo de FIFA 22, o campeonato mundial do jogo eletrônico de futebol que acontece em Copenhague, na Dinamarca. A reportagem é de Bianca Mingotti.
Paulo Henrique, ou PHzinho como é conhecido, Gabriel Crepaldi e Klinger Castro, e o coach Gabriel, chamado de Gabigol, foram os responsáveis pela vitória do Brasil na Copa de 2022, mas no E-Games, os Jogos Eletrônicos. O país conquistou o título inédito na Copa do Mundo de FIFA 22, depois de derrotar a Espanha, a França e a Itália. Na final, venceu a Polônia e garantiu pela primeira vez o título para o Brasil. Gabriel Crepaldi, de 19 anos, se destaca nos Jogos Eletrônicos e nas comemorações dos gols com dancinhas. Em uma rede social, ele falou sobre o orgulho em representar o Brasil na Copa dos Jogos Eletrônicos.
Olha, é uma sensação que eu não sei nem explicar, porque é de imensa felicidade representar meu país e pôr meu país no topo. É que eu sempre sonhei conquistar o mundo, pra mim, é um sonho que eu tô vivendo, de verdade.
Um projeto de lei em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos quer regulamentar os esportes eletrônicos, ou esportes, como são conhecidos. Quando da aprovação da proposta na Comissão de Educação, o relator, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, ressaltou a importância dos e-games.
O esporte eletrônico é hoje fonte de renda para milhares de atletas no mundo que tiveram as suas carreiras encerradas precocemente, tanto do futebol, quanto do vôlei, quanto de todos os esportes, que se dedicam a desenvolver jogos eletrônicos para aquilo que a gente também tinha que ter oportunidade de colocar aqui para as pessoas ver, que são as famílias reunidas em ginásios de esporte, enchendo e lotando estádios no Japão, na China, nos Estados Unidos e agora no Brasil.
Ligada à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a Seleção Brasileira de Esportes recebeu um prêmio de US$ 120 mil, aproximadamente R$ 620 mil, além de um troféu.
Tá aí, muito obrigado a Bianca Mingotti, né, pelas informações. A gente brincou aqui, né, Rodrigo, claro, no antes da reportagem da Bianca Mingotti, mas os chamados esportes eletrônicos ou e-esportes, isso é coisa séria, isso é coisa de... O pessoal tá vivendo disso, né? Como carreira esportiva.
Exato, Adriano. Você me permite contar uma historinha rápida, né? Sim, durante o pico aí da pandemia de Covid-19, três mercados cresceram de forma absurda, né? No mundo todo. O mercado de transmissão online, né? Os streamings, né? Que a gente tem hoje, companhias gigantes, já eram grandes e ainda maiores, porque muita gente em casa começou a ver filmes, séries, né? O mercado de teleconferência, né? De aplicativos de teleconferência, certamente você que está nos ouvindo usou ou passou por algum desses mais famosos, Zoom, Google Meet, né? E um terceiro mercado que explodiu, que foi o mercado de games, né?
Verdade.
Dou exemplo aqui em casa, né? A gente no início da pandemia, lá em 2020, com a impossibilidade de sair, com todas as medidas sanitárias, a gente comprou um videogame, né? E há muito tempo que eu não tinha, né? Eu e minha esposa recomeçamos a jogar, tinha mais de 10 anos, e realmente se transformou num outro mundo, Adriano, essa questão dos games, né? A final, por exemplo, eu peguei os dados aqui, essa final de FIFA 22, que é um dos principais jogos de futebol, né, do mundo, jogo online, né, leva inclusive a chancela da FIFA, reuniu, em algum momento, 150 mil pessoas estavam assistindo. Essa final é um total de 864 mil horas assistidas no total do evento. Você imagina o quanto que isso no movimento de dinheiro, no movimento de merchandising, de pessoas interessadas nesse assunto. O Brasil é um dos 10 maiores mercados de games do mundo, né? Aí vai de estimativas, porque há sempre uma polêmica do que é considerado game ou não, né? Com questão do celular, com questão dos videogames, mas pode movimentar cerca de US$ 2 bilhões ao ano esse mercado no Brasil, a depender da estatística que você leva em conta. Então, quando se fala em regulamentação, é muito legal ver o Brasil conquistando títulos, né? Mostra que a gente é bom com a bola no pé e com o controle na mão também, né? No caso dos brasileiros que conquistaram o título de FIFA 2022. Mas quando a gente fala de regulamentação, o Senado discute esse assunto, a Câmara também, é porque é um mercado muito importante, e quando o mercado cresce bastante, como está crescendo, os profissionais ligados a ele também se destacam, né?
Sim.
E é preciso ter um cuidado muito grande, porque a gente, e aí a Raquel também pode falar pra gente, os meninos dela também, gostam de videogame.
Exatamente, eles, Rodrigo.
Se você não tem uma regulamentação muito certinha do que acontece em relação aos profissionais, alguns podem ser explorados, e a gente sabe, você criança, você jovem que está nos ouvindo, que a vida também não é só videogame, né? Tem que fazer atividade física. Você vê que esses grandes campeões têm toda uma preparação para disputar esse campeonato. Imagina aquelas pessoas que ganham menos dinheiro, que não chegam nesse topo, né? Então, acho muito importante isso, relembrar sempre a importância da educação, da escola, aliada ao videogame, que é, sim, a partir de hoje, uma profissão, a gente não pode ignorar. Cresce cada vez mais canais no YouTube gigantescos, né, de videogame, okay. Mas uma regulamentação ou algo que deve ser olhado a partir da lei é sempre necessário. Os meninos jogam muito, Raquel? Tem gente lá que joga FIFA 22, joga futebol ou não?
Ó, Rodrigo, os meninos descobriram os games agora na pandemia. Porque com essa história realmente de ficar em casa e naquele início, né, que a gente não sabia nem como é que ia ser, nem saía de casa, nem pra praça, nem nada, né? Foi aí que a gente redescobriu, eu e meu marido, e as crianças descobriram os games. Aí, claro, né, tem que ter aquela regrinha, né? Não, é primeiro é o dever, depois é o jogo. E agora, hoje em dia, a gente já tem estabelecido, assim, tem o horário certo de jogar. Só joga no final de semana. No meio da semana não pode, não, porque é um negócio meio viciante mesmo, né? As crianças não têm, imagina para eles, pois é, não tem esse controle, né? Então a gente tem um controle bem rígido lá em casa e antigamente a gente não sabia o que era isso, né, na nossa época. Mas hoje, se você perguntar para o meu filho mais velho, 12 anos, Leonardo, Léo, o que você quer ser quando você crescer? Adivinha qual que é a resposta, Rodrigo?
Gamer ou youtuber de gamer?
Youtuber de gamer, exatamente.
Uhum. Olha aí.
E começou a jogar agora, né? Em 2020 foi que eles realmente descobriram aí os jogos e tal, o videogame que a gente tinha, mas não usava, realmente não usava. E agora o menino quer ser até youtuber de game.
Olha aí.
Adriana, você era craque no Atari, Adriana? Quando você jogava ou não?
Ô, Rodrigo, eu vou um pouco mais para trás. Eu não era craque, mas de vez em quando, na frente daquelas lojas eletrodomésticas da W3, aqui em Brasília, quando tinha, né? Ponto Fio, Bonzão. Eu jogava. Vou ter que falar. Telejogo Filco. Tá bom, então vamos para mudar de assunto. Estamos aqui conversando com o Rodrigo Rezende, com a Raquel, né? Falando aqui de games. Agora, gente, ó, agora eu vou pedir para vocês aqui fazer igual a dupla Canárias. Conhece a dupla Canárias, o Rodrigo?
Diga lá, Adriano, diga lá.
Cano e Arias, do Fluminense.
Ah.
É, tocar rápido para ir partir para o gol. Nós vamos agora aqui falar um pouquinho de uma outra brincadeira misturada com coisa séria, que é álbum de figurinhas da Copa.
Sim.
Porque não é coisa só de criança, adolescente, coisa de muito marmanjo também, porque foi lançado o álbum de figurinhas da Copa. Você já colecionou, Raquel, os seus filhos, e álbum de figurinha da Copa?
Sempre, os meninos sempre. Inclusive, já estão me pedindo já agora, porque ontem a gente foi no aniversário, todos os amiguinhos já tinham o álbum. Mãe, a gente não tem o álbum da Copa ainda.
Uma vez eu fui nesse de álbum de figurinha da Copa, Copa de 2010. Eu completei o meu álbum, porque na época em que banca de jornal ainda vendia jornal e figurinha, hoje é só loja de conveniência, infelizmente, a gente trocava as figurinhas em frente à banca de jornal lá da rua onde eu moro. Rodrigo, você acha que o Tite do álbum de figurinhas... O que é o editor do álbum de figurinhas, conseguiu incluir a figurinha do Pedro no álbum de figurinhas da Copa desse ano?
Ainda não, né, Adriano? Ainda não. Você sabe que a Panini, né, que é a empresa que é responsável pelo álbum de figurinhas, tem o contrato de licenciamento, né, e o contrato oficial para fazer o álbum de figurinhas da Copa, sempre tem esse problema, porque ela precisa lançar o álbum bem antes da competição, porque as pessoas compram aí. Nós estamos aqui há 5 meses da Copa, 5 meses da Copa, para quando chegar na Copa, tá naquele
4, 5 meses, 90 dias hoje, Rodrigo. Exatamente, é, 90 dias.
Para chegar lá, 3 meses, para chegar naquele frisson, né, no momento da Copa, e tá todo mundo muito engajado, né? E aí sempre acontece isso, ou de ter figurinhas de pessoas que não estão, de jogadores que não estão convocados, ou de faltar jogadores que os técnicos convocaram, ainda mais esse ano, que vão ter 26 convocados, né, Adriano? Vai faltar ainda mais. Mas eles lançam até depois uns encartes especiais, algumas coisas assim, para completar.
Okay.
Mas, por enquanto, o Pedro não está não, Adriano. Eu acho que a família vai ter que incluir encarte especial do Pedro e de outros jogadores mais para frente, certamente.
É verdade. Falamos aqui do Pedro, né, do Flamengo, e vamos aqui falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Nós começamos a falar aqui, antes da reportagem da Bianca Mingotti, na primeira parte do 11 Minutos, sobre o Cruzeiro, que está bem na Série B. Teve ontem um clássico, né, na Série B, que foi Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre. Jogão, 2-2.
Bom jogo, ok.
Muito legal. Cruzeiro está bem, Grêmio também está tranquilo, relativamente tranquilo na Série B, ok. Mas ficou ali, infelizmente, marcado mais um episódio de violência nas arquibancadas. Pancadaria nas arquibancadas. Sim. E foi de doer o coração ver ali famílias acuadas, desesperadas, os pais tentando proteger os filhos para não se envolverem na pancadaria, no momento em que a Série B ostenta excelentes índices de média de público. A torcida do Vasco dando um show, a torcida do Cruzeiro, do Grêmio, do Sampaio Correia,
Bahia,
todo mundo dando um show, e tem um episódio desse, né, pessoal? Hein, Raquel? Fica
lamentável.
Aí você,
né,
tem os seus filhos, por exemplo, vê um episódio desse, não vou levar meus
filhos
no estádio.
Perde a coragem, né? Perde a coragem de levar, é chato isso mesmo, atrapalha muito.
Foi uma pena, né, Rodrigo, ter estragado um espetáculo tão grande, né, um episódio desse ontem.
Era o maior público do Grêmio na competição, né, Adriano? Estava muito bonita a arena do Grêmio, é um estádio belíssimo, né? E a torcida compareceu em peso. E há de se ressaltar, né, Adriano, como é que são as coisas, né? Naquele momento, foram dois momentos em que torcedores do próprio Grêmio brigaram entre si e o jogo teve que ser interrompido, né, por duas vezes. E naquele momento o Grêmio estava perdendo por 1-0, depois chegou a virar para 2-1, mas os torcedores prejudicavam naquele momento o próprio time, né?
Exatamente.
Então, assim, é algo realmente a gente precisa pensar muito bem, verificar o que está acontecendo com certos ditos torcedores, porque ele estava prejudicando o time dele, estava assustando famílias que estavam ali, prejudicando o espetáculo como um todo, em nome de quê, né? A gente precisa, de fato, abolir esse tipo de coisa do futebol, principalmente dos estádios.
É verdade. Bom, vamos aqui, estamos aqui com o tempo já estourado, mas a gente não pode deixar de falar aqui da Série A, do jogo de ontem entre Palmeiras e Flamengo. Até o início da rodada, o jogo entre o líder Palmeiras e o vice-líder do Flamengo. O Mengão, com esse empate, perdeu a segunda colocação para quem? Claro, para o Fluminense, que agora é o novo vice-líder do campeonato, depois da goleada de 5-2 contra o Coritiba. Não teve gol do Cano, mas teve gol do Arias. Então o Fluminense está bem encaminhado aí com a vaga na Libertadores. Não tem muita expectativa de título, não. É Libertadores para 2023. Raquel, dentro aí desse seu coração confuso em termos futebolísticos, você acompanhou, ou pelo menos ali, viu ali a movimentação na sua casa no jogo do Palmeiras e Flamengo, empate 2-2?
Olha, Adriano, meu
um
pai...
1-1, perdão, empate 1-1, perdão.
Meu pai ficou com o coração na mão, ele fica quietinho, assistindo, sofrendo calado, coitado, né? Esperando o Flamengo dar aquele show, mas eu acho que ficou para a próxima, né?
Verdade, foi um Flamengo saiu na frente, depois empatou. Olha, gente, você que está no YouTube e no Face, o pai da Raquel não vai gostar da camisa que a Raquel veio hoje, não. Aqui é o verde. Legal, olha
eu
aí.
Eu nem reparei.
Olha aí, o verde palmeirense, em homenagem ao Palmeiras. Já estou criando aqui confusão.
Desavença familiar.
Exatamente, o grupo do Zap da família agora vai bombar. Rodrigo, e aí, o jogo de ontem ficou ali, o Flamengo saiu na frente, poderia ter reduzido a diferença para o Palmeiras, só que no final acabou ficando um empate, até que não foi um resultado desastroso para o Flamengo, mas também poderia ter saído com a vitória.
O Flamengo tem a questão nesse momento da temporada, que é disputar 3 campeonatos, né, Adriano? Tem um elenco recheadíssimo, né? Consegue montar 2 times praticamente, né? Um para o Campeonato Brasileiro e um para as Copas, né? Para Libertadores e para a Copa do Brasil.
Quem, o Palmeiras?
O Flamengo.
Ah, o Flamengo. Ah, tá. Porque o Palmeiras já foi eliminado da Copa.
O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. Agora, o time do Palmeiras é muito organizado, né? É impressionante, né? O Abel Ferreira tem essa qualidade, tem muito domínio do time. E a gente comentou do Pedro aí, do álbum de figurinha da Copa. Um que também mereceria ter essa figurinha na Copa do Mundo é o Rafael Veiga, né? Que fez ontem. Vinha de uma fase não muito boa, mas ontem voltou a fazer um golaço de empate.
Sim.
Agora, O Flamengo, eu tenho a impressão que não disputa o título brasileiro com o Palmeiras, porque vai forte das Copas, aí, Copa do Brasil e Libertadores, né? Ontem deu mostra, você vê, jogando fora de casa com um time mais alternativo, se a gente pode chamar assim, conseguir um ponto lá na casa do Palmeiras. E a briga vai ficar grande, né? Palmeiras e o seu Fluminense mesmo, porque o próximo jogo é Palmeiras e Fluminense, né? Se o Fluminense apronta pra cima do Palmeiras, diminui a distância.
Ah, pensou?
Palmeiras ainda tem Libertadores, Fluminense Copa do Brasil, quem sabe, hein? Fluminense ainda pode chegar no Palmeiras, mas que o título tá encaminhado pro lado ali de São Paulo, pro lado italiano, do Palestra de São Paulo, tá bem encaminhado, viu?
Ok. Rodrigo, sempre um prazer aqui conversar com você, tava com saudade dos papos nossos aqui no 11 Minutos, um abraço pra você, até uma próxima, hein?
Opa, obrigado, Adriano. Um abraço para você, para Raquel, para Isaura, para todos os ouvintes da Rádio Senado. E vamos que vamos. Eu já vou ver se eu acho que tem alguma banca perto de casa para ver se eu consigo uma promoção nas figurinhas, porque o preço também está puxado, né? Vou ver se comprar algumas a mais, o pessoal faz um desconto.
É verdade. Ó, por falar em figurinha aqui, a Samara está fazendo aqui uma pergunta muito difícil aqui, por falar em álbum de figurinhas, a Samara Sadek. Gente, me explica como o álbum sai antes da escalação. Ô, Samara, isso aí é questão, claro, né? Como diz aqui bem o Gesiel Carvalho, business, né?
É verdade. Business.
É movimentar. A Kellen Sumier, produtora aqui da Rádio Senado, diz aqui, ó, lá na quadra dela, na 316 Sul, né, perto da casa dela, tem banca de jornal que vende figurinha, ao contrário lá da minha rua, que a banca já deixou de vender figurinha faz muito tempo, viu, cara? Infelizmente. É a banca do Seu Gabriel. Ontem estava cheio de gente comprando álbuns. Acabaram todos os álbuns. Vão chegar mais álbuns hoje, viu, pessoal? Pode fazer fila. Pega a senha lá na banca do Seu Gabriel. Na Asa Norte, 316... Ah, não. 316 Sul, perdão. Na Asa Norte também tem uma banca que vende. É ponto de troca nos fins de semana. Vou nessa banca desde pequena. E o Seu Gabriel segue firme agora com a ajuda do filho. Olha que legal. Então aí, 316 Sul, a banca do Seu Gabriel. O pessoal trocando figurinha, hein, Raquel?
Lá no Lago Norte também tem uma banca que vende. No rumo da 4, mais ou menos, ali, Adriano, tem uma banca bem grande que vende o álbum, vende as figurinhas ali. O pessoal fica no final de semana realmente fazendo troca.
Agora ninguém tem, isso eu tenho certeza, ninguém ainda tem a figurinha do Pedro no álbum da Panini.